Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A comunhão dos cristãos no mundo. Capítulo 11. A reunião e o coletivo jamais deveriam prevalecer sobre a direção do Senhor para cada cristão. Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A comunhão entre os cristãos visa um relacionamento onde cada um deles deveria estar disposto a servir uns aos outros em respeito e conforme o dom que Deus lhes concedeu, mas também com a consciência ou o entendimento de que há limites nestes relacionamentos. Um dispenseiro fiel a Deus não é senhor sobre aqueles a quem ele serve. Um dispenseiro reparte, compartilha ou repassa aquilo que o seu senhor lhe instrui a fazer, mas nem por isto ele passa a ter o direito de determinar o rumo da vida daqueles a quem ele serviu. As Escrituras explicitamente nos ensinam que cada pessoa dará conta de si mesma a Deus, e, portanto, outros podem ser instruídos pelo Senhor para ajudá-la em algumas das suas necessidades, mas, no final das contas, são as suas decisões individuais é que manifestarão a posição de cada indivíduo diante de Deus. Portanto, entre os seus principais aspectos, a comunhão entre os cristãos deveria ter o foco no estímulo que uns fazem aos outros para que cada um se mantenha na fé em Deus e na exaltação ao Senhor para que todos individualmente mantenham continuamente os olhos postos em Cristo Jesus. A comunhão dos cristãos tem como um dos seus pontos centrais a cooperação para que todos se fortaleçam no Senhor, aquele que é tudo em todos, e aquele que deveria ser o primeiro amor de todo cristão que está em Cristo. Entretanto, a decisão de seguir ou não por um caminho específico cabe a cada pessoa escolher através do seu relacionamento pessoal com o Senhor. De forma similar, uma pessoa não deveria ser obrigada a se encontrar com os outros cristãos e nem deveria ser tratada com ameaças quando não o fizer, pois nem o próprio Senhor obriga uma pessoa a se relacionar pessoalmente com ele, quanto menos obrigará uma pessoa a ter comunhão com os seus próximos. Cristãos que mais recentemente receberam o Evangelho podem aprender com os cristãos mais experientes, tendo ainda em mente que alguns destes últimos podem inclusive vir a serem chamados de anciãos por causa da sua vida cristã exemplar por períodos já mais extensos que aqueles que recentemente se tornaram crentes no Senhor. E os anciãos, por sua vez, podem admoestar aos mais novos, oferecendo-lhes o exemplo de vida de fé em Deus e compartilhando os ensinamentos do Senhor que são devidos a todos os cristãos. Entretanto, ainda assim, os anciãos não são chamados a tentarem impor a sua vontade sobre os mais novos e nem os mais novos tomarem as decisões individuais de suas vidas baseados nos anciãos, mas em Cristo. O que o Senhor instrui aos cristãos a imitarem dos cristãos que são exemplos fiéis de fé no Senhor para os demais é o próprio exemplo de fé ou confiança que estes depositam diretamente e individualmente no próprio Senhor, e não para passarem a ver os outros como uma opção de se tornarem cabeças sobre suas vidas. Na Igreja de Cristo, todos são instruídos a buscarem o crescimento no seu único cabeça, que é Cristo, e a buscarem ser guiados pelo Senhor através do Espírito Santo. E sobre isto é que os mais experientes deveriam ensinar aos que mais recentemente passaram a receber a salvação no Senhor. E é a instrução para buscarem pessoalmente e diretamente a Cristo que os mais experientes lhes sugerem a realizar que os mais novos deveriam seguir. E ainda, assim como alguns cristãos não deveriam tentar prevalecer sobre os outros para que a sua vontade se cumpra nos seus semelhantes, assim também o grupo todo que se reúne não é chamado para se elevar para coletivamente impor uma vontade da maioria sobre uma minoria ou sobre a vida de um cristão em particular. Embora alguma exortação ou admoestação de algumas pessoas mais experientes na fé ou alguma sugestão que surge do coletivo possa conter sabedoria e ensino de Deus para um grupo de cristãos, a decisão pessoal de seguir a vontade de Deus ainda é uma questão de uma decisão pessoal entre um filho de Deus e o seu Senhor. Romanos 14, 7 até 12 e verso 22. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O pensamento de fazer o coletivo prevalecer sobre o indivíduo é um conceito de assembleias e associações humanas que estabelecem seus estatutos e atos por votação. Entretanto, a Igreja de Cristo não é uma assembleia ou associação humana. O corpo de Cristo tem um cabeça que reina sobre ele, e tem o Espírito do Senhor que atua no coração de cada um dos seus membros para instruí-los e guiá-los em toda a verdade.